A partir de agora, a Rádio Web UFPA apresenta... UFPA Pesquisa. Os avanços da ciência em diferentes áreas do conhecimento. UFPA Pesquisa.
Olá, ouvintes da Rádio Web UFPA, eu sou a Elissandra Batista e a partir de agora você me acompanha aqui em mais uma edição do programa UFPA Pesquisa. No programa de hoje, vamos conhecer o Laboratório de Monitoramento e Avaliação em Saúde da Amazônia, o MASA. É um projeto, um laboratório vinculado ao Programa de Pós-Graduação em Saúde, Ambiente e Sociedade do Instituto de Ciências da Saúde da UFPA. Com uma equipe formada por pesquisadores de diversas áreas, o laboratório tem a missão de desenvolver e apoiar pesquisas sobre sistemas de informação em saúde, com estudos sobre indicadores, gestão e políticas de saúde. E para conhecer mais sobre esse trabalho, hoje vamos conversar por telefone com a professora Liliane Nascimento. Ela é doutora em saúde pública pela USP, professora do Instituto de Ciências em Saúde da UFPA, na Faculdade de Odontologia, e é coordenadora do MASA, o Laboratório de Monitoramento e Avaliação em Saúde da Amazônia. Professora Liliane, muito obrigada, tá bom, pela sua participação hoje aqui no UFPA Pesquisa.
Obrigada, né, à Rádio Web e a todos que nos ouvem. É com muita alegria que nós recebemos o convite para poder falar do nosso trabalho, né, para falar do grupo e das atividades que a gente tem conduzindo dentro da pós-graduação e do Instituto de Ciências da Saúde.
Tá certo, professora. Muito obrigada. A gente que agradece mais uma vez aqui pela sua participação. Então, para a gente começar o nosso bate-papo aqui, professora, no UFPA Pesquisa sobre o Laboratório de Monitoramento e Avaliação em Saúde da Amazônia, eu queria que a senhora começasse falando um pouquinho, né, da implantação do MASA, quando foi que ele foi criado, né, como foi que surgiu essa ideia, por que ele foi criado, um pouquinho da história do laboratório.
Então, o Laboratório MASA, que é o Laboratório de Monitoramento e Avaliação em Saúde, ele surgiu de uma necessidade de congregar as pesquisas que já fazíamos dentro do Programa de Pós-Graduação do CPGSAS, que é do Instituto de Ciências da Saúde, que congrega vários profissionais, né? É um programa multiprofissional, ou seja, ele tem todas as profissões do ICS, do Instituto de Ciências da Saúde, e outras profissões afins com o trabalho da saúde. Então, nós temos administradores de empresa, pedagogo, direito, todas as áreas, economia, né? Então, não necessariamente são somente profissionais de saúde. E o MASA tem essa característica, nós somos uma equipe multiprofissional, tem um link para poder seguir, para ver a nossa trajetória, mas ela é muito paralela ao que a gente vem construindo dentro do próprio programa de pós-graduação. Então, existiam pesquisas, várias, né? O programa existe já há alguns anos, há mais de 6 anos, e ele já tem uma trajetória, uma robustez de algumas pesquisas que direcionam na perspectiva de monitorar indicadores, dando suporte, pesquisas aplicadas ao Sistema Único de Saúde, não só de Belém, da região metropolitana, do estado do Pará e também para a região norte. Nós somos um programa de pós-graduação para a saúde coletiva, pensando todos os determinantes sociais de saúde e a relação deles com a vida, o viver dentro da Amazônia. E a materialização de muitas ações de saúde, elas se dão através de monitoramento de indicadores. O que são esses indicadores? Por exemplo, temos alguns índices, que é o índice de qualidade de vida, índice de desenvolvimento humano. Esses índices são baseados em algumas observações que já são feitas dentro de dados oficiais, dentro de bancos de dados do Ministério da Saúde, do IBGE, e nós fazemos o quê? A gente analisa todas essas sobreposições de mapas, de dados, para construir informações para tomada de decisões de pesquisa e de gestão. Então, a gente tem a missão, enquanto instituição, de desenvolver as pesquisas, mas a gente está também à disposição de vários municípios para resolver alguns problemas. Um deles que eu posso citar, nós participamos de um dos trabalhos junto à Secretaria do Estado de Saúde sobre o óbito materno. O Estado do Pará, em 2018 e 2019, foi o estado que teve o maior óbito de mulheres, né, decorrentes de complicações de gestação e pós-parto. E mais, ele, junto a outros órgãos e junto à secretaria, compreendendo esses indicadores, é por que elas estavam morrendo, qual que era a análise de ocorrência, de distribuição geoespacial, de correlações, para identificar, então é a pesquisa aplicada, né? O que é muito interessante do grupo é que essa pesquisa ela tem uma aplicação direta na vida das pessoas, né? Então, através disso, um pacto contra a mortalidade materna e de melhoras de indicadores, né? Melhora que as mulheres morram menos, que o morrer é um processo natural, é um processo que todos nós passaremos um dia, mas que aconteçam de formas naturais e não de causas evitáveis. Então, monitorar a saúde, monitorar indicadores é isso, é observar como a sociedade está vivendo, quais os riscos de adoecer e morrer, e a gente controla essas variáveis. Então, o MAS está à disposição não só dos municípios, da Secretaria de Saúde, como também outros pesquisadores e outros grupos de pesquisa da Universidade Federal do Pará e de outras.
Certo, professora, a senhora conseguiu demonstrar só nessa fala um pouquinho da importância, né, desse laboratório de monitoramento e avaliação em saúde da Amazônia e deu esse exemplo dessa pesquisa sobre a mortandade de mulheres, né? E aí, a que conclusão vocês chegaram, por exemplo, assim, o que estava causando essas mortes?
Em relação ao parâmetro, né, dos dados observados, muitas causas tinham correlações a intercorrências durante a cirurgia, durante o grande número de cesáreas, né? Então, a observação de intercorrências dos protocolos cirúrgicos e outras complicações pós-cirúrgicas. Isso é uma questão muito aqui para o estado do Pará, né? Que precisa realmente, a gente dá essa devolutiva para o estado, para os municípios, olha, a gente precisa melhorar os protocolos cirúrgicos, porque na literatura, a maioria dos óbitos se achava, né, tinha um pressuposto que era por problemas decorrentes a ITUS, infecções do trato urinário, e a eclâmpsia, fatores de hipertensão, que são causas evitáveis e também são causas de morte, também havia um óbito por questões que deveriam ser cuidadas na atenção primária, mas na época, né, em 2018 e 2019, não era o responsável. O que a gente precisava realmente melhorar e qualificar era assistência. Então, o MASA consegue materializar esse número para o gestor ter essa tomada de decisão. Nem sempre o gestor gosta da análise dos dados, mas a gente mostra principalmente a nossa idoneidade, a nossa característica é justamente de analisar os dados e fazer exatamente, mostrar, né, para o gestor, para quem vai decidir o que fazer, olha, o caminho é esse, é por aqui que você... A causa real é essa. Então, o estado, então, uma das atividades foi essa qualificação da assistência hospitalar, né, onde a gente já tem acompanhado aí, porque a gente é chamado em alguns momentos, nós não somos vinculados ao estado, a gente pode prestar, né, consultoria, pode ajudar, pesquisas, então nesse momento foi uma das coisas, assim, que a gente gosta de contar recentemente, né, do que a gente está fazendo para mostrar a materialidade do trabalho do MASA, né, do programa de pós-graduação, que é importantíssimo que conta com a nossa inserção social, né? Enquanto universidade, a gente realmente produz o conhecimento e o conhecimento transforma a realidade. Então, veja o quanto a gente já identificou, mostrou algo, porque antes era uma preocupação de qualificar a atenção primária, a gente tem que melhorar a atenção primária. Com certeza precisa de melhorar, mas não era ela a responsável pelas causas de morte. No momento, a gente precisava de melhorar os protocolos cirúrgicos, o atendimento lá na sala de parto, né? Diminuir o número de cesáreas, diminuir o número de intercorrência. Então, quando a gente olhar o número, e outra coisa que é importante que a gente faz no MASA, é que a gente observa o número e entende por que que ele, o que ele significa. Porque uma das partes da análise, que a gente tem epidemiologistas no grupo, temos estatísticos, aí o número dentro da ciência, como estamos comentando sobre o momento de pesquisa, a gente encontra lá, esse dado é estatisticamente significativo. Sim, e daí? O que isso vai implicar para a vida das pessoas? E a gente faz no MASA essa tradução, esse paralelo. Olha, essa estatística significante implica que mais mulheres vão morrer se a gente não mudar o cuidado e os protocolos internos durante a cirurgia de cesariana. Se a gente não diminuir as cesáreas, mais mulheres vão morrer. Então, o trabalho vai além de uma análise do banco de dados. É justamente mostrar o que implica, né? Por que que a gente tem as análises populacionais? Foi uma luta muito grande, a gente fez um manifesto diante da nossa página do apagão de dados. Então, a gente não ter um levantamento de informações, não ter acesso às informações, implica numa falta de base de tomada de decisões dos gestores. E as tomadas de decisões precisam de ser baseadas em evidências que a ciência e que os números de viver na sociedade mostram.
A gente pode dizer, então, que a missão do MASA também ele trabalha, né, nas áreas das pesquisas quantitativas, mas também qualitativas, né? Ter esses dois enfoques o trabalho de vocês, então.
Com certeza. A gente trabalha com os bancos de dados, com os dados oficiais, fazendo análise sobre posições epidemiológicas, estatísticas, geoespaciais, mas o grande avanço é a aplicabilidade deles. Né? Então, o MASA está dentro das secretarias, ele está apoiando diretamente municípios. E hoje a gente tem, inclusive, um trabalho, não só para a perspectiva da Amazônia, que a gente tem uma pesquisa que em breve a gente vai entregar produtos, de apoio aos núcleos estaduais dos Ministérios da Saúde para o estado da Paraíba, São Paulo, Paraná, que estão analisando e criando salas de situações, momentos de avaliação, que é justamente essa qualificação da gestão. Então, quando a gente tem dados e informações, que é a parte que a gente diz que é uma qualitativa, mas é mais ainda que a qualitativa, a gente pode dizer que é a pesquisa aplicada, é uma pesquisa que muda, de fato, cenários de imediato, porque algumas pesquisas, elas demoram um pouco para serem incluídas na rotina da sociedade, na rotina de aplicação. Vamos colocar, por exemplo, o que está acontecendo, né, que a gente está vivendo e que até de um modo aconteceu rápido, que foi as pesquisas aplicadas aí para o desenvolvimento das vacinas. Demorou muito, né? Demora-se, tem um tempo até a pesquisa chegar realmente é para quem vai usar ela. Né? Então, para a vacina chegar no braço, lá no músculo deltóide de cada pessoa, ela tem um percurso que entre sair da ciência até chegar no usuário, ele demora um pouco mais do que a pesquisa aplicada de bases populacionais que a gente faz no MASA. Né? Então, à medida que eu tomo a decisão, olha, é assim, o resultado real da sociedade é isso. As pessoas, se não mudar essa atitude agora, as pessoas vão morrer. E a gente tem condições plenamente de mostrar essas informações. Então, é como se a gente montasse uma grande sala de situação para cuidar da vida das pessoas. Então, tudo que está acontecendo em Belém, no estado do Pará, na Amazônia, a gente está continuamente monitorando e observando o adoecer, o viver e o morrer, né? E as causas evitáveis. Então, essa é a nossa missão.
Muito bem. Rádio Web UFPA, programa UFPA Pesquisa, conversando hoje com a professora Liliane Nascimento. Ela é coordenadora do Laboratório de Monitoramento e Avaliação em Saúde da Amazônia, o MASA. Esse projeto é uma iniciativa do Programa de Pós-Graduação em Saúde, Ambiente e Sociedade do Instituto de Ciências da Saúde da Universidade Federal do Pará. E a gente está aqui conversando por telefone com a professora Liliane, que está nos explicando e nos dando muitas informações aí sobre o importante trabalho do MASA. E a gente vai agora para um breve intervalo, mas a gente volta já já com muito mais informações para você aqui no UFPA Pesquisa. Rádio Web UFPA, a rádio que divulga conhecimento.
Você está ouvindo UFPA Pesquisa. Você está ouvindo UFPA Pesquisa.
Estamos de volta com o programa UFPA Pesquisa, que hoje fala sobre o Laboratório de Monitoramento e Avaliação em Saúde da Amazônia, o MASA. Esse projeto é uma iniciativa do Programa de Pós-Graduação em Saúde, Ambiente e Sociedade do Instituto de Ciências da Saúde da Universidade Federal do Pará. Quem conversa com a gente hoje sobre esse trabalho é a coordenadora do projeto, a professora doutora Liliane Nascimento. Professora, então, para a gente continuar a nossa conversa aqui por telefone, como é que é feita essa parceria, né, com os órgãos de saúde? Né? Vocês já têm a parceria porque vocês analisam os dados, as estatísticas que são, de alguma forma, exibidas ou disponibilizadas pelos órgãos, né, de saúde do Estado e tudo mais. E como é que é, professora, essa relação com os órgãos de saúde na questão de apresentação dos resultados do trabalho do MASA, né? Tem alguma parceria específica ou não? Como é que funciona essa troca de informações entre o laboratório e os órgãos de saúde?
Quando a pesquisa, as bases de dados são públicas, né? Até como direito, a gente tem no Brasil o Ministério da Saúde, o Ministério da Economia, os dados que a gente chama de banco de dados oficiais, eles são de domínios públicos. A lei de acesso à informação, que inclusive na comunicação se utiliza muito, ela também é usada muito por nós, porque alguns bancos às vezes ficam retidos que a gente precisa fazer essa análise? Então, como a gente começou antes, né, antes de mais, a gente já fazia algumas pesquisas, né, populacionais e base de acesso, era algo que era da universidade para os nossos dados e a gente não tinha essa devolutiva. E nós começamos a ter alguns chamamentos. Então, o NASA, ele vai, à medida que ele é convidado e chamado, ou quando existem alguns editais de públicos, de chamamento público, né? Então, e ainda é algo que a gente precisa construir mais, fortalecer. A gente agradece, inclusive, esse espaço, está deixando assim, os nossos contatos, a nossa disponibilidade, porque como aí acontece muito assim, algum gestor, algum prefeito, alguma secretaria que já trabalhou conosco, sabe do nosso trabalho, do que a gente pode fazer, aí nos convidam. Então, a gente trabalha mediante convites diretos, né, de profissionais, de ex-alunos, porque o Instituto de Ciências da Saúde é um dos maiores da UFPA, e aí muitos alunos passam ali dentro do ITES, que o MASA fica na Generalíssimo, né, em frente à Santa Casa. Muitos alunos estão ali, vêm com a gente, ajudam. E a gente tem também os nossos canais de comunicação, que a gente tem uma parte que, além de fazer análise de dados, a gente tem qualificação. Então, nós fazemos treinamentos, antes eram presenciais, agora a gente adotou com a pandemia. Nós temos treinamentos online, palestras, convidados do Brasil e inclusive, para parcerias internacionais. Então, o contato, o chamamento, essa troca, né? Ela é mediante convite, então nós esperamos ser convidados pela secretaria, ou mediante editais, ou quando a gente está monitorando algum agravo, que a gente fala de agravo, que teve um dado muito relevante dentro da ciência, porque nem todos os indicadores são de interesse para quem está ali na gestão municipal ou estadual, né? Então, cada plano de governo, eles fazem as propostas anuais, que não são necessariamente alinhados com o que a gente está observando enquanto ciência, né? E aí a gente entra como um outro órgão, né, paralelo, ei, gestor, olha, esse caminho aqui também é interessante que o senhor cuide, que o senhor veja, né? Então, muitos dos casos, muitas das vezes nós somos convidados, né? A gente tem um apoio muito grande do Instituto, da doutora Iliete Araújo, da doutora Márcia Dragão, que hoje são as nossas diretoras, e também o apoio incansável da reitoria, né? Então, quando a gente tem projetos que são junto à concorrência para editais junto aos ministérios ou editais externos, o professor Torinho, o professor Gilmar sempre são parceiros do MASA e tem essa interlocução de apoio institucional muito bem estabelecida.
Certo, professora. Queria só que a senhora reforçasse a questão do funcionamento do MASA, né, do Laboratório de Monitoramento e Avaliação em Saúde da Amazônia, em termos de, assim, se vocês trabalham com divisões de linhas de pesquisa, né, ou não, e quem é a equipe que, de fato, participa do projeto. Na prática, como é que o MASA funciona no dia a dia, né? Quais são as metodologias que vocês utilizam nessa questão dessa análise desses dados?
Bom, nós temos um espaço cedido e que fisicamente a gente tem as atividades, nós temos uma mini sala de situação com equipamentos que funcionavam, né, pré-pandemia, e a gente tem o funcionamento pós, e que a gente está se adequando agora dentro das regras institucionais da UFPA de funcionamento, baseado nos protocolos do Covid, mas a gente tem um atendimento presencial, que recebemos os gestores, os secretários, os coordenadores municipais por uma equipe. Nós temos professores, né, até eu peço a liberdade de deixar depois o link, somos mais de 40 colaboradores do MASA, entre docentes de vários cursos do Instituto de Ciências da Saúde, e aí, às vezes, falando algum, eu posso esquecer de algum nome e vou me delongar em muitos nomes, mas nós temos uma equipe entre professores, técnicos que contribuem, alunos da pós-graduação, do Espírito Santo, do mestrado, e também temos residentes da multiprofissional que estão nesse atendimento, né, direto, além dos alunos de graduação, na categoria de bolsas PIBIC, que são bolsas de pesquisa, algumas bolsas da UFPA, outros bolsistas de agências de fomento externo. Hoje, no Bandeiramento Verde, nós funcionamos todos os dias, de segunda a sexta, das 8 ao meio-dia, para expediente externo. E No período da tarde também tem, mas é um atendimento interno, então que é onde realmente a equipe se reúne, como a gente está mantendo o distanciamento, 50% de pessoas, a gente geralmente tem 2 a 4 colaboradores dentro do MAGA para dar esse suporte físico presencial na sala que fica dentro do Instituto de Ciências da Saúde. Mas a gente tem um trabalho muito grande e que é algo que vai ficar nesse pós-pandemia, que são os atendimentos online. Então, muitas questões a gente faz via Zoom, que é a plataforma que o laboratório utiliza, né, baseado no pré-agendamento, através da comunicação por telefone. Nosso telefone é 3201-6855 e temos o e-mail, que é o maga.lab@ufpa.br, que é através do contato também a gente faz alguns agendamentos, que é onde a gente tem feito esse trabalho para cidades mais distantes, né? E as nossas outras parcerias.
O programa UFPA Pesquisa, que hoje fala sobre o Laboratório de Monitoramento e Avaliação em Saúde da Amazônia, o MASA. Esse projeto é uma iniciativa do Programa de Pós-Graduação em Saúde, Ambiente e Sociedade do Instituto de Ciências da Saúde da Universidade Federal do Pará, com um grupo de pesquisa certificado pelo CNPq por meio do nome Pesquisa Interdisciplinar na Amazônia. Quem conversa com a gente hoje sobre esse trabalho é a coordenadora do projeto, a professora doutora Liliane Nascimento. Professora, então, para a gente continuar a nossa conversa aqui por telefone, eu queria que a senhora ressaltasse, que eu falei aqui que o projeto, o laboratório, na verdade, ele é uma iniciativa do Programa de Pós-Graduação em Saúde, Ambiente e Sociedade, não é isso? Eu queria que a senhora falasse um pouquinho, então, desse programa, né? Quais são os objetivos dele, como é que ele está configurado e conversa também com o laboratório e vice-versa.
O Programa de Pós-Graduação Saúde, Ambiente e Sociedade tem um corpo docente extremamente comprometido com as questões da saúde coletiva para a Amazônia, onde ele tem 2 linhas de pesquisa essenciais, que é uma linha de pesquisa baseada na epidemiologia das doenças e uma outra linha que é baseada na questão qualitativa e do cuidado da saúde das pessoas, onde o corpo docente tem os professores permanentes e colaboradores. Do grupo de docentes, nós temos aí o programa, ele é aberto para pós-graduação em saúde coletiva, devendo como critério para a seleção, que é feito um processo seletivo anual, este é ter a graduação completa. Não se restringe a graduação em alguma área do conhecimento. O que nós queremos é que todas as áreas do conhecimento estejam conosco na saúde coletiva e no fortalecimento do SUS, fortalecimento dos direitos sociais e civis que nós, como brasileiros, temos o SUS como nosso patrimônio. Então, uma linguagem que, conversando comigo e conversando com todos os outros professores da saúde coletiva, né, do CPGFAS, isso fica muito claro, a nossa defesa pelo SUS, a defesa e a resistência para as políticas de saúde, entender que o SUS, ele está na nossa vida diariamente, na vida de todas as pessoas que vivem no Brasil, sendo brasileiros ou não. Nós defendemos que o SUS, ele é muito maior e que as pessoas precisam ver a grandeza desse sistema, porque muitas vezes o senso comum entende que o SUS é a consulta médica, né? É assistência, é entregar remédio, e o SUS não. O SUS está em todo lugar, na água que a gente recebe na nossa casa, seja ela, né, da Cosampa, seja ela da empresa, seja ela mineral, é a água, é o SUS que controla. Todos os alimentos que você compra no supermercado, a carne que você vai consumir, ela tem ali um carimbo de fiscalização, que é vigilância sanitária, é o SUS. Você vai tomar um chope, vai fazer um pôr do sol, vai fazer uma festa, quem vai autorizar as boas práticas de funcionamento de um grande restaurante, seja o melhor restaurante, mais caro, mais fino, a barraquinha que estiver ali vendendo na beira da estrada, quem está controlando é o SUS, então o SUS está presente. É algo que nenhum de nós admite falar assim, eu não utilizo o SUS. Não, sim, você está aqui, você respirou o ar do Brasil, você está usando o SUS. Né? E nessa perspectiva, que o MASA vem congregando pesquisas que já estavam em andamento, que é vinculada ao grupo de pesquisa que vocês citaram, que é o CIA, que é a Saúde Interdisciplinar da Amazônia. Por que trabalhar interdisciplinariedade? Porque congrega todos esses saberes. Então, reforço, vocês, né, que são é direito, é administração de empresa, antropologia, psicologia, enfermagem, nutrição, medicina, odontologia, a fisioterapia, terapia ocupacional, todos os saberes, economia, administração, biblioteconomia, arquivologia, ciências da informação, programação de sistemas, jornalismo, agronomia, engenharia ambiental, engenharia sanitária, engenharia de produção, todas as áreas do saber passam pela vida, passam por alguma relação com a saúde. E o programa de pós-graduação, o PPGESAS, o CIA e o MASA estão de portas abertas para olhar a sociedade, para conduzir pesquisas com essa missão. Então, dentro dessa seleção, as vagas no programa, no PPGESAS, variam de 20 a 22 vagas anuais que a gente oferece. Algumas alterações e modificações foram precisas de serem tomadas mediante os protocolos, né, em relação ao Covid, mas esse ano a gente deve abrir uma seleção especial. Nós tivemos uma turma que foi selecionada durante o ano de 2021, então, com disciplinas aí totalmente remotas, onde a gente, além de trabalhar na resistência, no fortalecimento do SUS, também trabalhar no fortalecimento da educação e saúde, na qualidade da educação de maneira remota, e que a missão da UFPA, o apoio do Instituto e da Reitoria foram determinantes para que essa relevância, a expressão social e a inserção social que o programa PPGESAS tem.
Rádio Web UFPA, programa UFPA Pesquisa, conversando hoje com a professora Liliane Nascimento. Ela é coordenadora do Laboratório de Monitoramento e Avaliação em Saúde da Amazônia, o MASA. Esse projeto é uma iniciativa do Programa de Pós-Graduação em Saúde, Ambiente e Sociedade do Instituto de Ciências da Saúde da Universidade Federal do Pará. E a gente está aqui conversando por telefone com a professora Liliane, que está nos explicando e nos dando muitas informações aí sobre o importante trabalho do MASA. E a gente vai agora para um breve intervalo, mas a gente volta já já com muito mais informações para você aqui no UFPA Pesquisa.
Você está ouvindo UFPA Pesquisa. Você está ouvindo UFPA Pesquisa.
Estamos de volta com o programa UFPA Pesquisa, que hoje destaca o trabalho do Laboratório de Monitoramento e Avaliação em Saúde da Amazônia. É uma iniciativa do Programa de Pós-Graduação em Saúde, Meio Ambiente e Sociedade do Instituto de Ciências da Saúde da Universidade Federal do Pará, com um grupo de pesquisa certificado pelo CNPq por meio do nome Pesquisa Interdisciplinar na Amazônia. Quem apresenta para a gente esse trabalho é a coordenadora do laboratório, a professora doutora Liliane Nascimento, que conversa com a gente hoje por telefone. E para continuar o nosso programa, o nosso bate-papo, professora Liliane, eu gostaria que a senhora destacasse agora um pouco dos desafios de atuar e também os desafios de fazer pesquisa na área da saúde aqui na Amazônia.
Muito importante a sua pergunta. Fazer saúde já é uma área que é um sacerdócio, né? Um sacerdócio é algo que exige muito mais do que as nossas capacidades e habilidades técnicas, e o que a gente ensina dentro da universidade perpassa as barreiras das habilidades e das competências. Fazer saúde hoje na Amazônia perpassa pelas condições, pelos determinantes sociais que temos aqui, pelas diferenças geográficas, culturais que temos com outras regiões do Brasil. E o que esbarra muito é a questão do financiamento para as pesquisas para a região da Amazônia e, principalmente, o financiamento para o SUS. É algo que nós temos discutido dentro dos programas de pós. Nós temos uma Associação Brasileira de Saúde Coletiva, onde o PPGESAS tem o assento nessa associação de diálogo, de discussão, que é uma associação brasileira que discute esse cenário, né, de desafios, que o desafio é essa era que a gente vive do negacionismo. Então, por mais que nós traçamos as evidências, as bases teóricas, o referencial teórico, determinando ali a correlação de tudo, ainda há que se sobrepor, né, e ver mecanismos. O desafio é nós, enquanto sociedade, enquanto academia, pensar estratégias de romper, né, talvez uma nova era de iluminismo, para romper esse negacionismo, de realmente valorizar a ciência e obtermos novamente financiamentos. Porque o que a universidade vem sofrendo, nossos gestores, a administração superior, tem feito um excelente trabalho, porque sabemos dos cortes e das restrições orçamentárias que existem. Muito entristece o grupo, até entre pós-graduação, quando nós mesmos, às vezes dentro de um par nosso, um colega, ele não tem essa sensibilidade do que eu estava falando do começo aqui, do que é o SUS. Ah, não, para que saúde coletiva, né? Para que tratar disso? Porque tratar do SUS é tratar de todos nós, é tratar do nosso bom viver em sociedade. E esse olhar para a Amazônia, compreender essas diferenças e saber fazer o acolhimento, garantir a acessibilidade e o acesso de todos os usuários e todas as suas peculiaridades, né? Porque quando a gente vai colocar não só as nossas distâncias geográficas, mas as questões que trazem aí do saber dos povos indígenas, quilombolas, povos ribeirinhos, que precisam de uma atenção especial, e que nós aqui na Amazônia, né, que pesquisamos esses povos, os povos tradicionais, os povos que vivem sobre as águas, né, os quilombolas, que temos muitos representantes aqui, precisam de ter essa relevância, esse reconhecimento da sociedade e do meio político, que é realmente quem define para onde vamos, né? Então, que nós possamos ter essa ciência, essa sabedoria de como queremos o Brasil, porque isso vai influenciar diretamente de como que a gente vai ter um ambiente como pesquisa. Então, os desafios são os desafios de nos vermos nesse espaço, entendermos o nosso papel enquanto pesquisadores dentro da Amazônia, os desafios que a gente precisa captar. Às vezes a gente tem que ficar procurando outros editais e de mostrar as nossas peculiaridades, né? Então, quando a gente consegue deixar muito claro as nossas necessidades, pelo menos a gente consegue a visibilidade nacional do que a gente precisa de fazer aqui, das nossas potências. Igual eu disse que o MAS, a gente está dando suporte para o núcleo do Ministério da Saúde de São Paulo e de Brasília, nós aqui de Belém do Pará. Então, de mostrar a relevância que a Amazônia tem, a capacidade que nós temos aqui produtiva desse olhar amplo e integrado, de produzir resultados não somente para a Amazônia, mas para todos os povos que vivem sobre as águas do mundo, da linha equatorial, porque são questões assim, de similaridade muito grande, populacionais e econômicas, e para, né, o Brasil, para a Amazônia e para o mundo. Esse é o nosso grande desafio.
Certo, professora. A senhora falou tão bem aí, né, da importância do SUS, né? E aí, nesse momento pandêmico que a gente vive, o SUS está aí mostrando cada vez mais sua importância, né? No meio de uma pandemia e que ainda não acabou, e diante de tudo que a população brasileira está vivendo por conta de todas as questões de saúde, política, econômica e tudo mais, o grupo está voltando o olhar mais para essa questão, principalmente na região amazônica. Como é que isso afeta o olhar dos pesquisadores em relação à saúde na região diante desse contexto pandêmico?
Diante do contexto pandêmico, de repente, o que nós éramos, um grupo ali, né, de epidemiologistas, de pesquisadores da saúde, de monitoramento, que a gente já observava as salas de situação, né, de agravo, de mortalidade, de internações, de repente nós vimos muitos epidemiologistas, né? Hoje até existe uma crítica, que é uma crítica nossa, a gente tem base de dados oficiais, e hoje a gente percebe com o Covid um consórcio nacional da imprensa que estabelece uma comunicação não oficial de dados, porque a gente teve um apagamento de dados. Então, com o Covid, com a pandemia, o que a gente já monitorava, as doenças, as internações, as mortalidades, por outras causas. Com o Covid, a nossa relevância, a nossa responsabilidade vem muito mais pesada, né? Então, olha, nós precisamos, inclusive, qualificar, porque às vezes algumas informações, que é aquilo que eu falei um pouco antes, às vezes você entendeu o número, está aqui o número de recuperados, tá, mas o que isso significa? O número de recuperados é um impacto no SUS enorme, porque esses recuperados de Covid, eles precisarão de muita assistência à saúde, assistência no LOAS, são não só no Ministério da Saúde, mas vai afetar o Ministério do Trabalho, da Previdência, a pessoa deixa de contribuir, então faz um cadeamento social de uma série de situações que vão afetar a vida não só daquele familiar do recuperado, mas de toda a sociedade. Então, o impacto que a gente olha, e é isso que a gente mostra, o que aumentou ainda mais a nossa vontade enquanto grupo de mostrar, é um olhar através daquele número. Então, eu tenho um número de óbitos, tá, o que esses óbitos refletem nas nossas pesquisas, que refletem na sociedade. Olha, a gente precisa de fazer mais, a gente precisa de ter espaços de fala, de fazer maior contato com as secretarias, então, maior contato com os gestores, com quem tem realmente a tomada de decisão e o poder de tomada de decisão, para que trabalhemos juntos, porque juntos, olhando cada um dando a sua contribuição e olhando os prismas diferentes, e o Covid também, a pós-pandemia mostrou isso, né? Que bom que estamos aqui hoje conversando, vivos, com alguns recuperados, com todos os adoecimentos, as nossas dores, todos nós perdemos alguém, a minha solidariedade a todas as famílias, a todos os corações que sentem saudade, a todos os sonhos e as realizações que não foram feitas. Então, isso é algo que não tem como nós, enquanto pesquisadores de uma universidade federal, fecharmos os olhos, não é? E, então, que isso serve ainda de mais inspiração para que possamos realmente fortalecer a ciência, fortalecer o nosso grupo e nosso coletivo e ficar à disposição da universidade e da sociedade.
Certo. A senhora está trabalhando um projeto, né, denominado Informação em Saúde, do processo de trabalho, a geração e análise de dados, que investiga a geração de dados em saúde aqui no estado do Pará e até os repositórios nacionais. É isso, professora? Queria que a senhora falasse um pouquinho mais sobre esse trabalho especificamente.
Isso. O trabalho, ele se baseia de toda a cadeia de custódia da informação em saúde. Ou seja, entender que o profissional de saúde que está fazendo a consulta, o atendimento, essas informações, elas têm uma ficha, existe um protocolo, existe um sistema de informações dentro do SUS, dentro da formulação da rede, que definem como serão registradas essas informações. Porque a informação registrada, além de criar um prontuário eletrônico, todos os dados de acesso, as informações individuais de cada pessoa e os dados coletivos das cidades, estados do Brasil, que a gente tem um quadro de possibilidades de análise para os indicadores municipais, estaduais e federais, né, de como o Brasil está em relação a alguns agravos diante do mundo. Essa pesquisa, quando trabalha a investigação de como essa informação é gerada, como ela é guardada, e passa ali pela cadeia de custódia, pelo sigilo, pela apuração dos sistemas, como essa informação é digitada e como ela volta de feedback para a origem. Porque quando a gente fala de uma cadeia, de uma lógica de informação, ela vai da unidade de saúde, lá da unidade de saúde da família, que está dentro do território, da população, até chegar na base nacional, na sede do Ministério da Saúde, essa informação ela é consolidada, complementada, e ela vai impactar em financiamento. E aí, esse financiamento que vai repassar, que vai fazer com que aquela unidade continue funcionando ou não. E aí, respalda, né? Então, esse projeto, ele vem alinhado com o que eu já falei que o MASA faz, que é exatamente isso. É entender que a informação qualificada, além de tomada de decisão, o que eu falei de agora de fato novo, é que as informações geram recursos para os municípios e para o estado. Quando eu não tenho acesso a uma informação, se uma unidade de saúde não informa que ela está produzindo, aquela unidade de saúde não vai receber recurso. E às vezes a população, nem o profissional às vezes entende. Nossa, não veio tal material, não está chegando ninguém. Tem vários fatores que influenciam isso também. Mas um deles é a falta de informação.
E a gente está podendo perceber essa questão, né, professora, dessa falta de informação ou dessas informações que demoram muito para entrar no sistema. Agora, na questão da própria Covid, a gente está vendo, né, percebendo muito essa questão, e isso ainda é um desafio muito grande aqui no Brasil, professora, esse processo. O que implica tanto assim nessa não informação, nesses sistemas mais atualizados, né, que nem agora no caso da Covid, de que demora muito para entrar os dados de mortes, de infectados no sistema, até da própria vacinação, a gente percebe que o Ministério da Saúde está com dificuldade, né, para monitorar esses dados, sistematizar esses dados, né?
Sim. E aí a gente analisa por quê, né? Então, algumas das nossas pesquisas, os nossos resultados, vão mostrar aonde está a quebra, por que está a quebra, né? O que, que demorou? Algumas vezes é a validação. Muitas vezes a ficha não vem com o exame, né? Ou não vem escrito dados básicos, vem o nome, mas faltam informações. Então, cabe desde a formação, que aí nós, enquanto professores, enquanto universidades, explicar para o profissional que está sendo formado, olha, todas as informações têm que ser preenchidas. Cada campo aqui, se faltar uma informação, esse dado não entra no sistema, né? Porque as informações são criptografadas, tem critérios de segurança, de validação, de dupla validação, para que realmente ela se materializa. Então, quando o óbito é divulgado como óbito, é porque ele tem toda uma cadeia de investigação daquele óbito mesmo. Então, e aí passa pelo aquilo que eu disse do negacionismo, né? Existem protocolos para chegar aí na qualificação que não foi agora, diante do Covid. O sistema de informação existe no Brasil há mais de 30 anos. Então, agora a gente caminha para um conjunto mínimo de dados, mas nós temos mais de 55 sistemas de informação de agravos diferentes. A gente tem o sistema de mortalidade, de nascido vivo, de informação de vacina. A gente tem vários sistemas que funcionam de maneiras separadas, e que a tendência realmente é melhorar. A tendência da humanidade é a progressão, é a evolução ou a extinção. Depende de como a gente vai viver. Né? Então, é algo que realmente nos preocupa e é um dos nossos objetos de investigação, as causas dessas demoras. Então, e é algo que é muito regional, é alguma coisa. Então, cada estado tem seus motivos de demora, de sistematização. Alguns é porque falta internet, outros é porque não tem profissional que visita. Por exemplo, já observaram que de terça-feira, geralmente, é o dia que mais tem notificação do Covid? Por que terça-feira tem mais dia? Porque todas aquelas notificações de sexta, sábado, domingo ficaram represadas, aí na terça-feira elas são digitadas e alimentam o sistema. Né? Então, são coisas que a gente que trabalha com isso já há mais de 20 anos, né, a gente vem observando essas cadeias de custódia da informação e como ela acontece e da dificuldade que é. Então, uma das coisas do Covid também é que ficou claro a sociedade inteira, como que era um trabalho nosso que ficava muito escondido, velado, né? Então, essa qualidade de informação, de monitorar, era algo que nem a imprensa, nem muitos profissionais ficavam observando. Então, a gente tem hoje essa visibilidade e a importância para a tomada de decisão. Isso foi bem impactante, viu?
Professora Liliane Nascimento, coordenadora do Laboratório de Monitoramento e Avaliação em Saúde da Amazônia. Estamos chegando aqui ao finalzinho do FPA Pesquisa de hoje, mas antes da gente encerrar, professora, eu gostaria que a senhora ressaltasse um pouco mais os impactos, né, do trabalho realizado pelo laboratório, tanto para a sociedade, né, que a senhora já falou bastante sobre isso, mas também para a academia, né? No ponto de vista acadêmico, para a formação qualificada de profissionais na área da saúde. Quais são os impactos do laboratório, professora?
O primeiro impacto que, quando o PPG SAS, então, lança e apresenta a pró-reitoria, a inclusão do laboratório dentro do relatório Sucupira, e tem essa visibilidade nacional, além da qualidade da pesquisa, da formação dos alunos de pós-graduação, dos nossos mestres na Amazônia, né, os mestres em saúde coletiva, com essa perspectiva e essa visão de indicadores e da aplicabilidade dele na sociedade, né, como eu expliquei da pesquisa aplicada. Então, esse olhar, essa sensibilidade e um legado muito importante com impacto à formação qualificada da pós-graduação. Nós temos ingressos no nosso programa, que são hoje secretários municipais, né, que são prefeitos, então, que ocupam posições de gestão que implicam já nessa tomada de decisão. Então, quando eles já têm esse olhar formado, né, nós observamos alguns municípios já onde tem ingressos nossos e que realmente existe essa capilarização e a transformação da sociedade através do conhecimento. Então, entendemos que o FPA faz a sua missão através do nosso trabalho do MASA. Tem, inclusive, que eu não tinha dado destaque, a PIBIC de ensino médio. Então, a gente tem alunos que são do ensino médio de algumas escolas públicas que estão conosco também já iniciando esse olhar ampliado do impacto dos indicadores em saúde à nossa vida, ao nosso viver na Amazônia. É algo que é transformador, então esses são os nossos maiores ganhos.
Tá certo, professora Liliane Nascimento, coordenadora do Laboratório de Monitoramento e Avaliação em Saúde da Amazônia, o MASA. Eu lhe agradeço muito por essa conversa, compartilhar conhecimento aqui pela Rádio Web UFPA. Muito obrigada, professora.
Obrigada a vocês por essa oportunidade de falar um pouco do nosso trabalho, tá? Contem conosco.
Tá certo, professora Liliane, a gente que agradece mais uma vez a sua participação aqui no UFPA Pesquisa, que hoje falou sobre o Laboratório de Monitoramento e Avaliação em Saúde da Amazônia, o MASA, que é um laboratório vinculado ao Programa de Pós-Graduação em Saúde, Ambiente e Sociedade do Instituto de Ciências da Saúde aqui da UFPA. Eu agradeço mais uma vez a professora Liliane e agradeço principalmente a você, ouvinte, que acompanhou o programa de hoje. O UFPA Pesquisa é uma realização da Rádio Web UFPA. A apresentação hoje foi minha, Elissandra Batista, produção e roteiro Isabelle Risuênio, gravação e montagem João Nilo, supervisão e edição Elissandra Batista e Fabrício Queiroz, e a coordenação geral da Rádio Web UFPA e da professora Ana Lúcia Prado. Um abraço e até o nosso próximo encontro aqui na Rádio Web UFPA, a rádio que divulga conhecimento.